Paz seja convosco, estamos novamente reunidos nesse segundo período para conhecer mais das coisas relativas à Palavra de Deus. Algumas vezes, ou muitas vezes amarga, mas como um remédio que vem para trazer cura, assim é a Palavra. Nós precisamos desse sacode, que não tem nada a ver com o programa de auditório, nem entrada de escola de samba. Nós temos que ter esse sacudida. Fiquei espantado agora, no intervalo, em que eu normalmente eu vou lá no site para curtir as mensagens que você deixa. Vi algumas pessoas que não estão conosco, mas que passaram ali, deixaram o seu recado. É importante que você deixe seu recadinho lá. Primeiramente porque atesta para mim que você participou. Não que você tenha obrigação nenhuma comigo, e sim que você traz conforto ao meu coração. Toda vez que você ou curte, ou você coloca uma mensagenzinha, eu fico feliz, entendeu? Que você pode ser convencido pelo Espírito Santo. Quando você não deixa mensagem, eu fico preocupado com você. Algumas vezes, ou na maioria das vezes, eu ligo, pergunto e acabo te incomodando dentro da sua privacidade, mas é a minha função. Mas eu fiquei espantado, não foi com isso não, e sim com a quantidade de compartilhamentos. Teve mais de 105 compartilhamentos, 104 compartilhamentos deste vídeo. Pessoas que passaram e compartilharam com outras, não sei dizer, mas, entendeu, a minha oração, ela foi ouvida pelo Senhor. Eu orava pela manhã pedindo que você estivesse disponível e que também o Senhor pudesse trazer as pessoas que tinham que ouvir esta palavra. E eu fico contente que Deus ouviu a minha oração e pôde alcançar 104 pessoas a mais. Se elas vão assistir ou não, se elas vão entrar ou não, essa não é minha função, não é sua função. A nossa função é levar para que as pessoas vejam. O que elas vão fazer com isso é com elas. Estamos falando sobre adultério, no sétimo mandamento, o nosso quarto encontro a respeito desse tema. Eu estava olhando o material aqui, eu não sei se eu vou conseguir acabar hoje. Se for da vontade de Deus, sim, se não, nós vamos ter um primeiro na semana que vem, tá? Mas está nas mãos do Senhor. E nós estávamos falando, antes de findar o intervalo, a respeito de Jesus Cristo e os apóstolos, e o sétimo mandamento, e falamos sobre o posicionamento de Jesus Cristo no Evangelho de Mateus, dizendo que aquela é uma forma de haver um rompimento do matrimônio. Mesmo assim, Jesus Cristo não admitiu que uma mulher adúltera fosse submetida ao linchamento pelo grupo de judeus que apresentou aquela mulher como uma adúltera, sendo pega em flagrante adultério. Por que Jesus perdoou se a própria lei de Deus condena? Ele fez isso para mostrar que não há pecado tão grande que não possa ser coberto pela graça soberana de Deus. Qualquer coisa que você tenha feito, qualquer coisa que tenham feito com você, merece perdão, seja da parte que cometeu, seja da parte que recebeu a ofensa, por mais difícil que seja. Nós temos que lutar contra este sentimento de amargura de coração e decidirmos amar e perdoar. Os apóstolos compreenderam o ensinamento de Cristo e registram a aversão de Deus à imoralidade e à impureza sexual. Hebreus capítulo 13, verso 4, diz que Deus julgará os impuros e os adúlteros. Os adúlteros estão também inseridos na classificação paulina daqueles que não herdarão o reino de Deus. Abre aí 1 Coríntios capítulo 6, verso 9. Apóstolo Paulo, ele faz uma relação, não é exaustiva, ou seja, não é só esses pecados, mas ele faz uma relação daqueles que não vão herdar o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9, ele fala: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis, nem impuros, sexualmente, tá? Nem impuros, nem idólatras, que adoram imagens de escultura ou colocam a sua vontade na frente da vontade de Deus, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então a condição do adúltero, aquele que é considerado pelo Senhor como adúltero e não há arrependimento, é considerado como punível pela morte, morte eterna. Pedro avisa contra os que se inserirão na igreja dissimuladamente. Apóstolo Pedro está falando assim, olha, tem gente que vai entrar na igreja com práticas libertinas sexuais. Não, não tem problema. Não tem problema não. Olha, eu dou um dízimo aqui, eu participo do coral, participo do louvor, mas eu tenho esse probleminha. Os adúlteros, Pedro avisa contra os que se inserirão na igreja dissimuladamente, seguindo as práticas libertinas, andando em imundas paixões e tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, prometendo liberdade, mas que não escapam à classificação dos falsos profetas. E apóstolo Pedro está falando de pastores e líderes que se colocam como líderes, mas que vivem uma vida de devassidão. Mas de suma importância notar que Jesus Cristo deu tratamento semelhante a esse mandamento, ao que ele já havia dispensado ao sexto, mostrando que a quebra é uma atitude interna do coração, antes de se concretizar em atos externos. A morte não ocorre assim, ela é planejada, há alguma maquinação mais longa ou mais curta, mas ocorre. A prática do adultério é a mesma coisa. Nesse sentido, a vigilância deve ser redobrada, especialmente numa época em que a sexualidade é exposta sem qualquer traço de reserva ou pudor, e a gente vê isso em qualquer lugar, em qualquer horário, não tem mais classificação, não tem nada mais que te proteja, nada. Em qualquer lugar você está exposto à sexualidade. Quando lemos Mateus capítulo 5, 28, abre aí por gentileza, Mateus 5, 28, Mateus 5, 28, diz: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Quando nós lemos esse texto, nós vemos que ao abrigarmos pensamentos impuros, já quebramos o sétimo mandamento. É algo que eu já tenho falado, tá? E eu continuo repetindo. Nesse mesmo trecho, Jesus indica que se o preço para a guarda do sétimo mandamento for a perda de coisas queridas em nossa vida, tal preço deve ser pago para que não sejamos vítimas nem causa de escândalo para a sociedade, para a família e para a igreja de Deus. Então você tem que abrir mão daquilo que traz escândalo. Tem que abrir mão. Eu falei do exemplo do celular, eu falei para você do exemplo do laptop. Tem pessoas que não podem ter um smartphone na mão. Não podem. Na minha época de 17 anos, 16 anos, 18 anos, o ato máximo era você comprar uma revista pornográfica na banca. Era você ver um filme pornográfico escondido. Hoje qualquer pessoa está lá no celular, eu posso estar ministrando a você com o celular ligado aqui e eu vendo aqui uma pornografia e você não sabe. Você entra, alguém entra e sobe, eu faço assim, ó, clique, pronto. Depois eu ligo de novo. A prática está muito fácil. Então nós temos que nos eliminar da nossa vida as coisas que nos levam a essa condição de pornografia e adultério. O exemplo usado em Mateus 5,28 foi o mais extremo possível. Ele coloca o preço como sendo a eliminação de partes do próprio corpo. Arrancar o olho, você arrancar, não sei nem como você arranca, pegar um canivete, corta de um lado, corta do outro, arranca, entendeu? Cortar a mão, você pegar e está vendo que a sua mão ela é impura, pega uma machadinha e tá, corta. É esses os exemplos extremos que Jesus Cristo está dando. Podemos entender, portanto, que o preço pode ser talvez uma posição social alcançada, um emprego bem remunerado e confortável, uma amizade concedida em um ambiente hostil. Luísa que gosta dessa palavra hostil, né, Luísa? hostil. O desejo de agradar e de ser aceito, um divertimento ou um passatempo agradável, ou até a recolocação em outra cidade ou região. São todas situações que você pode ter que abrir mão para você não cair nisso. Tantos exemplos poderiam ser dados, coisas que não valem a pena preservar, se qualquer uma delas for causa contribuinte para o nosso afastamento de Deus. Quão Deus ele é importante para você. Essa é a chamada. Se uma coisa é mais importante do que Deus, primeiramente você não é cristão. Você vai para o inferno. Então, você já está livre para se entregar e fazer o que você quiser. Agora, se há o constrangimento, se o Espírito Santo te convence e você está lutando contra aquilo, eu estou aqui para te ajudar. Você precisa de ajuda? Eu estou aqui para te ajudar. Você precisa de ajuda para sair disso? Vamos trabalhar juntos. Como a musiquinha que a gente canta. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus. Temos que trabalhar. Não é algo que cai do céu. Eu não vou fazer uma oração forte por você e isso acabou. Acabou, sumiu. Não, não existe. É trabalho. É desconstrução. Mas qual está sendo a sua atitude em relação a isso? A esse pecado que te ronda e que você permite que ele esteja participando da sua vida. Estamos fugindo ou nos expondo? Pense no seguinte, exposição. Não podemos agradar a Deus ou pensar que nos preservamos puros se nos expusermos à sujeira do mundo. E a palavra de Deus diz, ou você serve a Deus ou você serve ao mundo. Você não pode ter como teu líder o mundo e dizer que está na igreja, aí está tudo certo. Não há esta purificação. Ou você está num lugar ou está no outro. Mesmo que você estando na igreja, você ainda esteja precisando se libertar de coisas. Eu não estou dizendo que você é na igreja, você é santo, puro, não é nada disso. Mas você está em processo de santificação. Ou então você está no mundo, que você está liberado, e você não tem nenhum problema com a vida sua permissiva. Essa exposição pode ser representada pelo assistir o programa muitas vezes engraçado, mas de duplo sentido na televisão. Cuidado com pegadinhas, em que escarnecem as pessoas, fazem as pessoas de tolas, de trouxas, e aí ha ha ha, dá risada, jogou a torta na cara do outro, ha ha ha, jogou água na cabeça do outro, ha ha ha, olha como ele é trouxa. Pessoas, oi, me ajuda aí que eu sou cego. Aí a pessoa faz um negócio, ah, que engraçado, olha, o cara se fez de cego, cada vez mais endurecendo o coração das pessoas. Cuidado com isso. Ou até às vezes, esses programas não são nem de humor, são explicitamente pornográficos. Algumas vezes sintonizamos, está amarrado, sintonizamos alguma cena por beleza cênica e coreográfica. Não, eu não estou olhando a nudez, não. Eu estou vendo a arte. Eu estou olhando para o carnaval porque é a cultura. É cultura, coisa nenhuma. Quando, na realidade, temos nas imagens apresentadas uma apologia à imoralidade e à sexualidade desregrada, algo que vai contaminar sua mente por toda a sua vida. Toda a sua vida. Se você teve contato com pornografia e com essas coisas imorais, a tua mente ela fica contaminada. Contaminada. Outras ocasiões ouvimos argumentos de que as revistas masculinas possuem excelentes artigos. A pessoa compra uma revista masculina de nudez. Não, mas lá tem um artigo muito importante. É muito sério o que ele está falando. Vai procurar em outro lugar e não na revista pornográfica. Ah, mas a revista masculina possui cultura, ela possui arte, possui impureza. Vai te levar para o buraco. Podemos também tomar indevidamente ferramentas de comunicação que Deus permitiu ao homem desenvolver, como a internet. Não é pecado você ter Instagram. Não é pecado você ter Facebook, você ter YouTube. Não, não é pecado. O problema é como você usa isso. Isso tem sido um laço para a sua vida ou tem sido uma bênção para a sua vida? Você tem utilizado para propagar a palavra de Deus ou para se contaminar? Não dá para fazer os dois. Mais grave ainda, deixamos de cuidar dos nossos filhos e não estabelecemos regras claras e limites prudentes às suas atividades. Se assim procedemos, estamos abdicando das responsabilidades assumidas perante Deus e perante a igreja. Cuidado com o celular que você põe na mão do seu filho. O laptop que você deixa nele, ele fica lá de madrugada, fica à noite, e não tem nenhuma regra. Ah, pai, você entrou no meu quarto, entendeu? É, você está invadindo a minha privacidade. E que privacidade? Privacidade coisa nenhuma. A gente tem que respeitar. Eu tenho uma filha menina, eu tenho que bater na porta para entrar. Mas eu não tenho essa de que não pode entrar porque aqui é o meu quarto, aqui quem manda sou eu. Manda nada. Nem eu mando em nada. Imagina o meu filho e minha filha mandam em alguma coisa. A gente tem que zelar pelo crescimento e pela forma que eles são formados. Então, cuidado. É muito fácil você dar um celular para o teu filho, porque ele fica quietinho no canto. O que ele está vendo? O que ele está aprendendo? Depois, ai, pastor, eu não sei o que aconteceu. É lógico que sabe, você liberou. É libertina a sua casa. Ocupação. Vamos nos ocupar das coisas de Deus. Filipenses 4:8 fala, ocupa sua mente das coisas de Deus. Você tem que trabalhar? Tem. Tem que limpar a casa? Tem. Tem que cuidar dos filhos? Tem. Da esposa? Tem. Tem que trabalhar fora? Tem. Mas separe tempo para Deus. Invista tempo no seu relacionamento com Deus. Tem tempo para todas as coisas. Por quê? Porque Deus fez um dia de 24 horas e Ele sabia as coisas que iriam acontecer. Ah, pastor, mas quando Ele criou o mundo não tinha internet? Mas ele, como onisciente, que vive como um ser fora do tempo, ele sabia o que ia acontecer no ano de 2021. Ele construiu um dia de 24 horas como suficiente para você administrar a sua vida. Ocupe a sua vida com as coisas de Deus, pois elas representam a armadura, as investidas do maligno, que procuram destruir o nosso corpo e a nossa alma. Terceiro, coragem. Vamos ter coragem para manter um bom testemunho. Ah, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tem sim. Tem sim. O que você faz envergonha a igreja de Deus. Envergonha o testemunho de Jesus Cristo. Então tem sim. Você vai dar conta de Deus, para Deus, do que você faz dentro da sua casa. As suas brigas, gritarias, xingamentos, todas essas coisas aí. Você vai dar conta. Mas você envergonha Deus. Você envergonha o testemunho de Deus. Pessoas que poderiam ser salvas através do teu testemunho não são, porque você é uma vergonha para o Evangelho. Sétimo mandamento hoje. Por que crentes caem em adultério? Caem em adultério? E como? A gente vê o nível de divórcio dentro dos casais, na igreja, igual ou maior do que fora. Pessoas que casam sem nem saber o que é casamento. Por que crentes caem em adultério? Devemos suplicar constantemente as misericórdias de Deus para que Ele preserve a nossa vida, a daqueles com quem temos responsabilidades e amamos, e o testemunho da igreja, tão abatido nos nossos dias. Crentes caem em adultério por várias razões. Alguns por terem absorvido a forma de pensar do mundo, mas na maioria dos cristãos que caem está convicta de que a forma bíblica de identificar o pecado é a verdadeira. A pessoa sabe que está errado e faz. Sabe que está errado e faz. Outros por sentirem falsa confiança e abrirem a guarda para o pecado. Mas a maioria dos cristãos que caem está por demais consciente das fraquezas das pessoas. A exposição ao pecado não vem por desconhecerem o seu próprio coração. Na realidade, tais pessoas talvez até já tenham um histórico de quedas passadas em suas vidas. Por que as pessoas caem em adultério? Porque elas querem. Porque o nosso coração, ele é mau, tendente ao mal. O exemplo que eu dou para as pessoas é, se você já lavou um banheiro, a água, se foi bem construído o banheiro, a água vai pro ralo. Com os banheiros bem construídos, sempre a água vai pro ralo. Sempre as decisões que nós tomamos, elas tendem a ser o quê? Ir pro ralo. Então o que nós fazemos é o que nós queremos, é o que o nosso coração deseja. Outro grupo pode cair por ser ingênuo sobre os relacionamentos espirituais e deixarem que a comunhão saudável entre os membros do sexo oposto se transforme em uma relação indevida. Mas a grande maioria dos cristãos que caem não é inocente nesse sentido, mas deliberadamente se expõe ao risco e ao pecado. Você sabe que você é um ser humano sexuado e você se expõe a situações, você está se expondo a pecar novamente. Falo com jovens casais, não fiquem juntos, sozinhos, O hormônio, cuidado. O que que a pessoa faz? Fica junta, sozinho, com os hormônios. O que que acontece? Pecado. Outros ainda caem por estarem intensamente envolvidos com aconselhamento. Como assim, pastor? A pessoa está tão envolvida com aconselhamento que ela começa a viver a vida do outro. Tem que tomar cuidado. A queda pode ocorrer pela procura de direcionamentos extra-bíblicos, que é o que eu falo para vocês. Você está com dúvida, está com alguma coisa, procura alguma coisa que seja confiável. Se você quer buscar a mim, eu vou te ajudar. Eu vou ser imparcial e vou ser duro com você. Agora, você está com uma dificuldade e você vai lá no mundo procurar. Olha, o fulano tá brigando comigo. Ah, fulana está me tratando assim. O que que o mundo vai falar? Não, persevera, vá à oração de jeito nenhum. Eu falo assim, faz a mesma coisa, dá com o mesmo troco, devolve na mesma moeda. Salmos 1 fala isso. E o que acontece é que as pessoas elas ficam procurando instruções antibíblicas e elas caem. Eu pensei que tivesse mais uma página. Estamos acabando. Vamos acabar antes. Eu acho que eu virei a página errada aqui. Então eu vou estender um pouco mais isso aqui. Não vou enrolar, não. Cuidado com os conselhos extra-bíblicos. Às vezes eu vejo vocês postando vídeos que vocês assistiram que são de fontes que não são confiáveis. Muitos passam para mim e falam assim, pastor, assiste aí e me diz o que você acha. Desculpa, eu não vou perder meu tempo. Eu sei as fontes que têm alimento sólido. Se você está na nossa igreja e você não acredita naquilo que eu estou falando, você tem que procurar uma nova igreja. Alguém que possa falar aquilo que procede de Deus. Então, lá no nosso site, você tem dezenas de horas gravadas, talvez milhares de horas gravadas de trabalhos que foram extraídos das escrituras, que foram extraídos de livros cristãos. Eu não tiro da minha cabeça essas coisas. Eu vou pesquisar. Então, quando eu vou falar de 10 mandamentos, eu vou procurar quem fala sobre 10 mandamentos que possa nos ajudar. Porque se eu fosse desenvolver um estudo como esse, eu demoraria um ano imerso procurando todas essas referências. Quando eu trago isso para você, eu já trago compilado. Eu pego o que ele fala, eu converto numa língua que você entenda. E você tem horas de material para você assistir. Para que você vai ficar assistindo um vídeo que você não sabe de quem é, não sabe se é bíblico, se você tem alguém que você aparentemente confia? Você quer coisa para você ler? Pergunta. Ah, fulano me deu um livro aqui, será que é bom? Pastor Paulo, eu estou querendo ler um livro nesta área. O que que você me indica? Eu vou pesquisar. Não precisa você ficar dando tiro. Não, olha, me deram esse livro. Olha, achei tão interessante esse título, eu vou ler. Você pode? Pode, querido. Você pode fazer o que você quiser. Eu estou dizendo para você que você já não tem tempo. Se você quer otimizar o seu tempo, deixa eu te ajudar. Pastor, eu estou com um problema em tal área. O que que eu leio? Eu vou falar assim, olha, é um cara assim, assim, assado, que tem a nossa visão bíblica. Não vai trazer confusão na sua mente. Senão você está perdendo tempo. Não busque conselhos extra-bíblicos, porque você vai se machucar. A Bíblia, ela é a única fonte de inspiração. Não procure justificação extra-bíblica para sua queda. Você caiu, pecou, se arrepende. Não fica procurando, não. Eu sei que eu estou errado. O ser humano, depois que caiu no Jardim do Éden, Adão e Eva, todos os seres humanos dali para frente sabem que está errado ou que está certo. É algo que vem embutido. Quando você vai na concessionária, você comprar um carro, zero ou não, ele vem com quatro pneus. É incrível, né? Você não precisa perguntar para o vendedor: vem com pneu? O carro vem com motor? O carro ele tem volante? Eu posso comprar bancos para colocar no carro? Você não precisa. São itens de série. É o básico. A Bíblia, ela é o nosso básico. Você tem que conhecê-la. Uma das grandes causas, entretanto, da queda, do adultério, é o puro e simples desprezo pelas diretrizes divinas. Por que que você quebra esse pecado ou qualquer outro? Você fala, ah, pastor, eu sou solteiro, sou solteira, eu não caio nisso aqui. Por que que você quebra outros? Porque você despreza a lei de Deus. Oh, pastor, que palavra dura. Mas é, você sabe, você está ouvindo. Você sabe e está ouvindo. E mesmo assim você continua praticando. Isso ocorre com o crente? Sim, isso ocorre com os crentes. Isso ocorre com os líderes? Ocorre com os líderes. Ocorre com pastores? Ocorre com pastores. Ocorre com você, pastor Paulo? Ocorre comigo. E o que, que eu faço? Vou me arrepender. Quando eu sou chamado a atenção pelo Espírito Santo, eu me arrependo. Quando eu sou chamado pela minha filha a atenção, eu me arrependo. Minha esposa, eu me arrependo. Se alguém fala de fora para mim e realmente eu estou errado, eu me arrependo. Essa é a condição. E não é uma condição hipócrita que você peca e faz perdão. Não, é o arrependimento. Nós vivemos uma vida em que nós somos expostos ao pecado. Temos também inúmeros exemplos disso na própria palavra de Deus. Como o seu povo simplesmente bloqueava a mente e o coração, ignorando as demandas de Deus em suas vidas. Tem uma passagem que eu não lembro qual que é o endereço, em que o profeta chama a atenção das mulheres que estavam fazendo pães para a rainha dos céus, era uma oferta para a divindade lá, e o profeta não faz isso, ela fala assim, vou fazer. Como assim? Então vou falar para o teu marido. Nosso marido sabe, e ele, além de tudo, aprova. E nós, naquela época, a gente não tinha falta de nada. As pessoas fazem sabendo. Crentes ativos e convictos nas verdades de Deus podem agir em total desprezo às advertências que recebem, às condenações que conhecem, às prescrições que refletem em seus estudos, palestras, sermões, exposições e livros. Talvez confundam a paciência de Deus com a ausência de castigo. Não faça isso. Talvez estejam acomodados no conforto de uma vida sem problemas. Talvez você não tenha, tenha o alimento na mesa, tenha o dinheiro no banco, e você acha que está tudo certo. Vai por aquela política, né? Se eu estou assim é porque Deus está me abençoando. Talvez você se autoconvenceu que não tem que prestar contas a ninguém. Eu não tenho que dar razão das minhas coisas para ninguém. Talvez você não fale, mas você pensa. Pastor Paulo fica aí me torrando a paciência. Eu não tenho que dar satisfação para ele. Aqui na minha casa mando eu, e manda mesmo. Eu não consigo cuidar nem da minha. Eu estou lutando para cuidar da minha casa, com a ajuda da minha esposa. Eu estou lutando para fazer isso. Não é fácil. Então eu não tenho que cuidar da sua casa, eu cuido da minha, tento cuidar da minha casa. Talvez estejam acomodados no conforto de uma vida sem problemas. Talvez se autoconvenceram que não tinham que prestar contas a ninguém. E colocando-se nessa posição, passa a ignorar aquilo que Deus claramente já determinou em sua palavra com relação ao pecado de adultério. Se você não sabia, você sabe agora. Esses certamente tornaram-se insensíveis aos que cercam, aos que o cercam, bem como ao dano que causarão ao testemunho do Evangelho da igreja. Quanto mais você peca, mais insensível você fica em relação àquilo. Sal, comida, sal. Se você começar a colocar sal cada dia, um dia você coloca 1 grama, no outro dia você coloca 2, no outro dia 3, 4, 5, vai chegar um momento em que você, exageradamente falando, você vai colocar um saco de sal na comida e para você vai estar o quê? Normal. Porque você vai acostumar o seu paladar. Eu lembro que o jejum é algo que nos traz entendimento em relação a esse negócio de sensibilidade. Eu lembro que uma vez eu fiz um jejum, acho que foi 3 dias, 4 dias, uma coisa assim. E eu gostava muito de um bolinho chamado Ana Maria Puma. Lá minha mamãe comprava, às vezes a minha esposa comprava, meio com raiva, mas comprava. E aí aquele bolinho Ana Maria Puma era um bolinho assim com creme dentro, gostoso, né? E aí você abria aquele recheio lá, né? Totalmente contaminado de toda sorte, mas tudo bem, era gostoso. E aí um dia eu fiz esse jejum, entendeu? Tomei as precauções, tomava líquido, tal, fiz as minhas orações, tal. E aí quando estava acabando o período de jejum, eu falei assim, o que eu vou comer? Será que eu vou comer arroz? Não. Eu vou comer uma banana. Que banana? Ah, já sei. Eu vou comer a Ana Maria Puma com recheio de creme, que é o que eu gosto. E ela ficou lá como um ídolo para mim. E aí chegou o dia, chegou a hora. Eu peguei aquela pacote, abri aquele bolinho, entendeu? Lindo e maravilhoso. Eu quebrei ele no meio, vi aquele creme branco. E aí eu peguei Coloquei na boca metade daquela Ana Maria, joguei para um lado, joguei para o outro e engoli. E aquilo veio rasgando. Doce. Horrível de doce. Meu paladar estava sensível. Eu não estava acostumado com aquilo. Nunca mais eu consegui colocar uma Ana Maria Puma na boca. Talvez tenha sido um livramento, porque aquilo ali não tem nada de bom. Há apenas açúcar. O que eu quero dizer para você é: quanto mais você entra no pecado, mais você fica insensível. Quando você começa a jejuar desses pecados, você deixa de praticá-los. Eu estou usando uma terminologia que não tem a ver com jejum, já expliquei isso para você. Quando você começa a se abster disso, cada vez mais as coisas que são apresentadas, elas são vergonhosas. Se você está acostumado a ver pornografia, a pornografia que aparece. Mas se você começa a ver essas coisas, o adultério como algo sério, você vai começar a fazer algo que eu ainda vou fazer uma aliança. Um pastor comentou comigo, eu já citei algumas vezes, em que Jó fala: eu fiz uma aliança com os meus olhos. Eu ainda vou fazer um estudo sobre isso. Para mim primeiro, depois eu passo para você. Você tem que se aliançar com seus olhos para você não ficar vendo essas porcarias. Esses certamente tornaram-se insensíveis aos sentimentos dos que o cercam, bem como ao dano que causarão ao testemunho do Evangelho e da Igreja. Eles, mais do que todos, devem ser o alvo das nossas orações. Não é para você apontar o dedo, é para você orar. Pois endureceram o coração, mesmo com todo o conhecimento, atividade e até frutos apresentados em suas vidas. Se temos conhecimento de irmãos que caíram neste pecado, oremos para que a disciplina eclesiástica e divina opere arrependimento e restauração, não punição. Agora o cara não vai mais tomar santa ceia, 1 ano sem tomar santa ceia. E aí fica lá, ah, pecador, imundo. Não é esse o objetivo. O objetivo é restaurar a pessoa. Se temos conhecimento de irmãos que caíram neste pecado, que nós possamos orar pela disciplina eclesiástica e divina e opere arrependimento e restauração. Quarta-feira a gente faz isso, tá? Você pode ajudar. Sobretudo que nós possamos trabalhar preventivamente nas nossas vidas. Que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Suplicando a Deus que Ele nos abrigue em Sua graça, livrando-nos das tentações. A oração do Pai Nosso é perfeita porque Ele já diz: Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, e livra-nos do mal, porque Teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Como a gente tem aberto mão da oração do Pai Nosso, como nós temos aberto mão em pedir que Deus derrame sobre a nossa vida a graça dele, nos livre do mal, nos livre das tentações, da imoralidade e da quebra do sétimo mandamento. Finalizamos então o sétimo mandamento: não adulterarás. Qual que é o outro mesmo, o dia da semana que vem? Vamos ver, que eu não decorei, não. Deveria ter decorado. Qual que é o próximo mandamento? Não furtarás. Não furtarás. Será que não furtarás será algo agressivo como o sétimo mandamento? Eu creio que sim. Porque muitas coisas a gente acha que não é roubo, mas é. Então, e a gente também tem que tomar cuidado em relação a essas coisas. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por esse tempo em que meditamos sobre o sétimo mandamento: não adulterar. Que nós possamos entender o que é realmente adultério. Que nós possamos ser mudados e transformados na medida do Teu amor e da Tua graça, Pai. Constrange-nos, Pai. Abre o nosso coração para o entendimento. Que nós possamos ser realmente constrangidos pelo Teu Espírito Santo. E não sejamos encontrados em falta em relação à Tua palavra, sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a família dos meus entes queridos, dos meus amigos, dos membros da nossa igreja, pela igreja reunida na terra, que o Senhor possa estabelecer esta graça de constranger-nos perante este pecado. Eu abençoo a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças ao nosso bom e querido Deus.